Quem espera por um transplante convive com a angústia e a expectativa de que a família diga sim na hora da doação. Hoje aqui no Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, a taxa negativa familiar para a doação é superior a 40%. E é um dado que reflete a falta de informação, a crença, alguns tabus e mesmo a falta de comunicação do desejo do familiar em relação à sua doação. E para nós falarmos sobre esse assunto, como eu falei, a nossa conexão hoje é com Passo Fundo. Trataremos com o coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, o Dr. Cassiano Ugini Cruzius, que está conosco aqui por telefone. Seja bem-vindo, então, à nossa programação aqui em Lagoa Vermelha, doutor, e à tua rádio. Sou Ricardo Silva, um prazer conversar contigo.
Bom dia, Ricardo. O prazer é todo meu de poder falar na nossa querida cidade de Lagoa Vermelha. Obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos da sua disponibilidade, sabemos que deve ser uma rotina bastante corrida essa aí em Passo Fundo, até porque o senhor faz um trabalho especial também junto à emergência e UTI, que é de onde muitas vezes se tem esse primeiro passo para a doação de órgãos. Inclusive, houve uma formação, não é, com os profissionais que trabalham nesses setores aí no hospital em Passo Fundo. Eu queria que o senhor falasse sobre esse trabalho também, já para nós começarmos esse nosso bate-papo aí sobre a doação de órgãos.
Ricardo, semana passada nós tivemos aqui o que a gente chama do curso de formação, que todos os médicos que atendem emergência e UTIs estão em contato direto com esses pacientes que podem eventualmente serem doador de órgãos. Então, para que nós tenhamos essa capacidade de treinamento, de identificação de um potencial doador, identificação daqueles órgãos que eventualmente possam ser doados, nós temos que habilitar esses médicos e fazer com que eles tenham a capacidade de manter esses órgãos viáveis, né? Nós estamos já falando em órgãos, mas manter esses órgãos viáveis para realmente realizar um transplante. Então, o que se tem que ter bem claro é que antes do transplante precisa-se de um doador, mas o doador precisa ser bem cuidado, precisa ser bem manejado, e os principais alvos nossos, os principais locais onde esses pacientes são tratados é realmente nas UTIs e nas emergências.
É toda uma estrutura que é montada, não é, doutora? A gente percebe, então, para que a doação aconteça, primeiro tem que ter o profissional preparado para realizar o procedimento. O senhor falou também que é necessário que exista a vontade dessa pessoa que venha a falecer ou que tenha a morte cefálica de doar os órgãos. E depois também todo esse processo para que os órgãos cheguem até essas pessoas que precisam. Vamos começar, então, por esse caminho. O senhor falou aí da preparação dos médicos, né? As pessoas, como é que demonstram primeiro, como é que os médicos sabem se aquela pessoa está apta para doação de órgãos?
É um processo longo, né, Ricardo? Começa justamente pela identificação dos pacientes em UTIs que possam eventualmente estar em morte cerebral, tá? E aí sim, fazendo o diagnóstico de morte cerebral, que esse foi o principal objetivo do curso da semana passada, é a identificação do diagnóstico de morte cerebral. E por que que isso tem que ser muito treinado, muito esmiuçado e muito sério? Porque é um diagnóstico absolutamente rigoroso, que segue protocolos até mesmo internacionais que a gente tem, que não pode, em hipótese nenhuma, ficar em dúvida, né? Então, uma vez feito o diagnóstico de morte cerebral, a gente tem certeza absoluta de que esse paciente está em morte cerebral. Então, esse é o primeiro passo que, depois, isso que vai refletir lá na frente numa doação. Então, a família desse paciente que está com ele na UTI, por exemplo, que geralmente é por uma doença neurológica grave, aneurisma cerebral, traumatismo de crânio, esses pacientes muito graves que podem evoluir para a morte cerebral. Então, a família que tenha um paciente na UTI muito grave neurologicamente, então pode-se evoluir para a morte cerebral. Então, quando os médicos de uma UTI, da emergência, enfim, da onde seja, começam a fazer os testes para a morte cerebral, nós temos um protocolo a seguir e, realmente, quando se chega ao diagnóstico final, ou seja, quando se diz para a família que está em morte cerebral, então, realmente, é um diagnóstico inequívoco. Então, por isso, toda a seriedade, todo assim o cuidado para nós fazermos esse diagnóstico. Então, o mais importante, no meu entendimento agora, é nós termos a certeza absoluta e até aproveitar o alcance da rádio para nós informarmos toda a população que, uma vez que feito o diagnóstico de morte cerebral, então é um diagnóstico absolutamente seguro, absolutamente sério, e que, quando se faz isso, nós estamos realmente muito bem, certos de que isso está acontecendo.
Doutor, o senhor falou que a família precisa autorizar a retirada dos órgãos depois do diagnóstico da morte cerebral. A pessoa que é doadora em vida também precisa deixar essa autorização ou não precisa? Só a família autorizando já pode acontecer a doação?
É só a família autorizando. O que aconteceu uma vez, Ricardo, não sei se tu te lembras, mas uma vez existia que a pessoa poderia ir no cartório e colocar na carteira de identidade que era doador de órgãos. Mas isso, na verdade, aconteceu uma coisa meio ao contrário do que se esperava. Então, hoje em dia, como que funciona? Funciona da seguinte maneira: o que que nós sempre orientamos é o seguinte: a pessoa que tem vontade de ser doador de órgãos, conversar com a sua família e deixar bem explícito a sua vontade. Porque, eventualmente, se acontecer alguma coisa nesse sentido, a família já está bem ciente do seu desejo, que é o principal de tudo.
Certo,
Mas
é.
voltando à tua pergunta, desculpa, Ricardo, é que, assim, para autorização da doação de órgãos, basta a família autorizar, a família querer que sim está autorizada a doação de órgãos.
É, de fato, eu lembro que há um tempo precisava dessa autorização também em vida, como o senhor falou, apresentava até na documentação. Agora mudou, então, depende da família, né? Esse desejo de que os órgãos continuem vivos em outras pessoas. O senhor falou da morte cerebral. Essa é a única condição possível para que a doação de órgãos possa acontecer, doutor?
Não, é a morte cerebral hoje em dia é considerado como morte. E talvez isso seja o principal tabu, Ricardo, de nós termos uma negativa familiar em torno de 40%, como tu disseste na abertura. É justamente isso. Tá? É esse tabu, é essa dificuldade que talvez as pessoas tenham em entender o que é morte cerebral. Tá? Morte cerebral equivale à morte, pois o cérebro morrendo, não há mais viabilidade nenhuma de vida dessa pessoa. O que que acontece que às vezes é um fator de confusão muito importante? Aquelas notícias que nós vemos às vezes assim, a pessoa depois de 10 anos de coma acordou e melhorou e hoje vive normalmente. Então, a própria notícia já diz, né? Então, não era em morte cerebral, em coma. Então, são coisas completamente diferentes. Morte cerebral é um estado irreversível, ou seja, quando a gente faz o diagnóstico e diz morte cerebral, é irreversível. Bom, aí coma. Bom, coma é um estado neurológico que pode ser reversível. Então, essa confusão é normal entre coma e morte cerebral. Mas, mais uma vez, aproveito para esclarecer isso, que coma é uma coisa e morte cerebral é outra. Então, quando tem morte cerebral, é inviável, ou seja, não tem mais volta.
Certo, importante esclarecimento, doutor. Vamos falar agora sobre o potencial dos órgãos, né? Quanto de órgão se aproveita, tudo isso, doutor?
O cálculo que se tem, um cálculo que se fez, né, que aproximadamente um doador jovem pode representar até 120 anos de vida. Não é que no receptor vá a 120 anos, não é isso. É que, por exemplo, um bom doador, ele pode doar rim para uma pessoa, o outro rim para outra pessoa, fígado para outra pessoa e assim sucessivamente. Então, vão os anos se somando nos receptores e isso representa até 120 anos de vida. Então, é um procedimento médico muito valioso, é uma capacidade que os doadores têm em salvar outras pessoas e, assim, o principal de tudo é devolver qualidade de vida a esses receptores.
Com certeza. Quais são as condições, doutor, que possibilitam que essa pessoa doe órgãos? Existe uma idade mínima, algumas características que são buscadas pelos médicos?
Não existe, assim, nenhuma idade proibitiva. É claro que hoje em dia se dá preferência para pessoas menos de 80 anos, mas não existe assim nenhuma regra absoluta que, por exemplo, um doador de 81, 82 anos não possa doar. Isso pode, desde que bem avaliados os critérios. Então, na verdade, é isso, não existe assim regra absoluta, existe talvez algumas recomendações que são as idades de menos extremas, ou seja, nem tão jovens, nem tão idosos para doações. Então, isso é bastante relativo, cara. Não teria assim um número para te dizer bem certo disso.
Certo. Hoje, aí na realidade do São Vicente de Paulo, doutor, qual é que é? As pessoas, as famílias, elas entendem a importância da doação? Os médicos têm consultado elas a respeito disso?
Sim, tem consultado, mas a gente vive essa realidade, essa triste realidade de uma negativa familiar bastante alta, né? Assim como todo estado, nós temos assim a negativa familiar, que é o que nós chamamos quando existe a possibilidade de doação, nós fizemos o diagnóstico de morte cerebral e se entrevista a família, se questiona sobre a possibilidade de doação. E aí a família nega a doação. Então, para esses casos, nós chamamos de negativa familiar. E nós temos, sim, uma taxa alta de negativa familiar, assim como todo estado, mas sem dúvida que nós temos aqui a negativa familiar de maneira importante também.
Seria próxima desse dado que nós apresentamos aqui de 40% de negativa. Aquelas consultadas, ainda a maioria então concorda, doutor, 60% também, acho que é um número que nós devemos levar em consideração, né?
Sim, devemos levar em consideração, sem dúvida. Mas num universo aí de 100 doadores, 40 não doam, se a gente pensar por aí, seriam 40 outras pessoas que poderiam ter uma qualidade de vida maior ou até mesmo sobreviver.
Com certeza.
Então, claro que é um dado, nós agradecemos a esse 60%, mas também ficamos tristes pelos outros 40% que poderiam ser doadores também.
A partir do momento que essa família permite, doutor, o procedimento da doação de órgãos, o que que os médicos começam a fazer? Quanto tempo leva todo o procedimento para a retirada dos órgãos até as doações?
Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, porque nós não temos assim um tempo estimado. Tá? Varia muito de doador para doador, de órgão a órgão que será implantado. É um processo difícil porque cada vez que tem um doador, se projeta qual será o melhor receptor. Então, há uma lista de receptores que serão os transplantados em Porto Alegre, na central de transplantes. E aí, na central de transplantes, o que acontece é que precisa realizar a cada receptor e no São Vicente. Então a gente precisa saber qual que será melhor a adequação desse doador que está no São Vicente com aquele receptor que pode estar em Porto Alegre, pode estar em Santa Maria, pode estar em outro lugar do estado. Então esse é um processo demorado, que às vezes demora mais do que nós gostaríamos. Mas o que eu posso te dizer é que em torno de 12 horas esse processo leva em média.
Então em menos de um dia, doutor, a família já terá o corpo do seu ente querido aí para providenciar os atos fúnebres, por exemplo?
Geralmente sim, Ricardo. Geralmente, mas como eu te digo, é bastante variável, né? Às vezes dependendo do órgão que pode eventualmente ser doado, às vezes demora mais. Por exemplo, coração, que é um órgão de maior complexidade para o transplante, então às vezes pode demorar mais.
Tem algum gargalo para determinados órgãos, doutor? O senhor falou, o coração é difícil de providenciar essa doação. Esse é o órgão mais necessário hoje?
Não, o órgão mais buscado seria o fígado, que tem maior procura. Mas é que o que eu digo é assim, o coração é o mais complexo porque tem menor tempo hábil para ser implantado. Então, no momento que retira o órgão do doador, então ele parou de circular sangue, né? Então tem até 4 horas para ser implantado no receptor, para não haver problemas no implante do órgão. Então, se for ver, 4 horas é um tempo pequeno para que se consiga toda essa logística de retirar daqui e implantar lá em Porto Alegre, por exemplo. Então, nós precisamos de logística de avião, de aeroporto, de próprio paciente estar pronto já lá no hospital que vai ser implantado. Então, é um trabalho grande que se tem até conseguir arrumar tudo isso. Então, por isso que eu digo que o coração talvez seja o mais complexo de se implantar.
É uma logística impressionante. Nós temos também aqui a participação de alguns ouvintes, doutor. Ele pergunta assim, se possível perguntar sobre conhecer, no caso da família dos doadores, a do implantado, como funciona, né? Se a pessoa, então, da família do doador poderá conhecer depois aquela pessoa que recebeu os órgãos. Há também essa possibilidade, doutor?
Não há essa possibilidade. É uma cláusula que tem que isso não pode ser revelado, o receptor ou o doador não pode ser revelado para quem foram os órgãos, então a pessoa não pode conhecer, tá? Então isso é uma coisa que não pode acontecer.
A gente fica imaginando que seria legal para a família do doador, mas daqui a pouco essa pessoa que recebeu pode se sentir constrangida, né, doutor?
É exatamente por isso, né? Eu não ia falar isso, mas já que fui instigado, eu vou te dizer que realmente foi isso que no passado aconteceu também, né? De algumas famílias, o doador, talvez até em alguns casos, algum modo solicitou ajuda, algumas coisas nesse sentido, assim, ajuda até mesmo financeira para quem foi o receptor. Então, se optou por isso, por não revelar de maneira nenhuma quem seria o receptor e o doador.
Mas com certeza a família do doador também fica feliz em saber que de alguma forma, isso é verdade, né, doutor? Essa pessoa que faleceu continua vivendo em outras e ajudando a vida dessas outras pessoas. Acho que é um dado muito interessante de nós trazermos aqui e informar, né, que há essa possibilidade no caso da morte cerebral e os familiares poderão permitir que esse procedimento seja realizado, porque afinal de contas é algo rápido, se a gente for levar em conta, não é, doutor? Para a liberação do corpo dessa pessoa que faleceu e vai estar ajudando centenas de outras pessoas, quem sabe aí tem um potencial muito grande. Obrigado, doutor, pela tua participação e sucesso para vocês aí na doação de órgãos do Hospital São Vicente.
Eu que agradeço pela oportunidade, através desse tipo de conversa que nós conseguimos esclarecer, né? E talvez, quem sabe, um dia diminuir essa taxa de negativa familiar, que é o que nós conversamos antes, que isso é fundamental, o esclarecimento das pessoas, para que elas possam entender o processo de doação, de morte cerebral e assim por diante. Então, agradeço a tua Rádio Cacique, agradeço a Lagoa Vermelha e um abraço a todos vocês e tenham um bom dia aí.
Que bom, obrigado pela sua entrevista, bom dia para o senhor também. Nós conversamos aqui por telefone com o Dr. Cassiano Ugini Cruzius, que é o coordenador da Organização da Procura de Órgãos do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, que apresentou então esses dados e também explicou um pouco de como é que funciona o processo, desde a morte cerebral até a doação dos órgãos dessa pessoa que faleceu. Agora, 11h35, nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho temos mais informações, também promoções, já do comércio local, aqui na programação da tua Rádio Cacique. Você ouviu Temática em Lagoa Vermelha, temperatura de 20 graus, céu...